Senhor Dom Serafim, Senhor Reitor, muito boa tarde a todos. Reúne-nos aqui o tema O Reconhecimento Eclesial das Aparições de Fátima. E, portanto, começo a minha partilha convosco pela carta que o Parco de Fátima escreveu ao Arcebispo de Mitilene no dia 15 de outubro de 1917, onde dizia que na sua freguesia tinham acontecido factos admiráveis. Na verdade, segundo o padre Manuel Marques Ferreira, na sua freguesia, três crianças diziam ter visto Nossa Senhora e a afluência de povo ao local dos acontecimentos, diariamente, nunca mais tinha cessado de aumentar. Por isso, o Parque de Fátima pediu ao Sr. Arcebispo de Mitilene conselhos para o governo da sua freguesia. Numa carta até agora inédita, e portanto não está reproduzida na documentação crítica de Fátima, no volume número 1, o Arcebispo de Mitilene responde ao Parque de Fátima no dia imediatamente a seguir. Até agora julgava-se que a resposta tinha sido dada em novembro. Mas, segundo o livro de registro da correspondência oficial de Sua Eminência Reverendíssima o Sr. D. António I, com os vigários e os parcos, entre 1913 e 1917, existe uma carta enviada por Arcebispo Mitilene, ainda durante o mês de outubro, ao Parque de Fátima, onde lhe dizia: em resposta ao ofício de Vossa Reverência com data do 15 do corrente, cumpre-me comunicar-lhe. Primeiro, quanto ao caso em si, deve Vossa Reverência guardar a mais inteira e completa reserva, mantendo-se numa atitude expectante e meramente passiva. Segundo, quanto aos atos de piedade popular que se produzam no local, ou com motivo unicamente no caso presente, se não deve Vossa Reverência impedi-los, tampouco deve, por qualquer forma, quer direta, quer indiretamente, persuadi-los ou mesmo insinuá-los. Terceiro, quanto a quaisquer contribuições populares, esmolas, etc., que porventura se apresentem, deve Vossa Reverência, escusando-se a recebê-las ou guardá-las, curar, todavia, que sejam arrecadadas por pessoas honestas que não desencaminhem ou falseiem na sua aplicação os intentos religiosos dos oferentes. Portanto, a ordem que o Parque de Fátima recebeu foi esta: deve Vossa Reverência manter-se numa atitude expectante e meramente passiva. Por isso, não foi a hierarquia da Igreja que inventou Fátima. A 19 de outubro, o mesmo arcebispo de Mitilene encarrega os vigários de Portemós e de Orém de procederem à recolha de depoimentos sobre o que tinha acontecido no dia 13 de outubro. E a 3 de novembro, como digo, então o Parque de Fátima é incumbido de proceder a um inquérito sobre o que se tinha passado também no dia 13 de outubro. Entretanto, é restaurada a Diocese de Leiria, tendo o seu novo bispo entrado na diocese em agosto de 1920. Logo em setembro, o padre Formigão enviou-lhe um resumo sobre os passos já dados com o intuito de perceber a origem e a natureza dos acontecimentos de Fátima. E a 3 de maio de 1922, o novo bispo da diocese, D. José Alves Correia da Silva, publica uma provisão onde nomeia uma comissão para estudar o caso de Fátima e organizar o processo segundo as leis canónicas. Não apresenta um juízo definitivo nesta provisão, mas dá a entender que os factos ocorridos na Cova da Iria apresentam-se como sendo sobrenaturais e verdadeiros. A comissão nomeada apresentou o seu relatório, escrito pelo Padre Formigão, em 1930, portanto, 8 anos depois. E em outubro desse ano, em 1930, o Sr. D. José torna pública a sua sentença definitiva sobre os acontecimentos de Fátima. Portanto, uma pergunta se impõe: durante estes 8 anos de espera, qual foi a reação da Igreja em Portugal? Como é que viu os acontecimentos de Fátima? A imprensa sublinhava que a hierarquia da Igreja se mantinha alheia ao que se passava em Fátima, porque não havia nenhum processo oficial, nem nenhum pronunciamento oficial. Mas a contagiosa firmeza da fé do bom povo português nas aparições manifestava que a obra de Fátima não era obra da hierarquia da Igreja, mas obra da devoção do povo, que submissamente esperava a sanção da Igreja. Já o jornal Diário de Notícias, do dia 11 de maio de 1922, afirmava que a teimosia da fé não tinha dúvidas que Nossa Senhora de Fátima, aparecida às crianças, tinha mais poder sobre algumas dezenas de milhares de almas do que todo o latim dos padres e todas as apóstrofes dos pensadores. Assim, as peregrinações de dioceses e paróquias de Portugal, autorizadas pelos respectivos bispos, sucediam-se a ritmo crescente, e também nas dioceses de Portugal se difundia o culto a Nossa Senhora de Fátima, com a bênção de imagens colocadas nas principais igrejas. Nas igrejas paroquiais, começavam a ter início novenas e procissões em honra de Nossa Senhora de Fátima, tendo em conta aqueles que não podiam deslocar-se à cova da Iria. E até os bispos de Portugal, nas suas dioceses, se referiam a Nossa Senhora de Fátima. E ser-me-á permitido sublinhar que, ainda antes das aparições terem sido declaradas dignas de crédito, o bispo de Beja, em 1929, na sua catedral, pregou um tríduo em honra de Nossa Senhora de Fátima. De acordo com uma revista estrangeira, de 20 de janeiro de 1929, a Igreja em Portugal contemplava com cuidadosa atenção, através das suas autoridades, todos os acontecimentos de Fátima. Embora não houvesse uma declaração oficial da autoridade eclesiástica, que se esperava ansiosamente, o bispo de Leiria e outros bispos costumavam presidir às principais solenidades e costumavam pregar em Fátima, autenticando assim a verdade das aparições. Continuava o texto. Também o núncio de sua santidade tinha estado lá, publicamente, como peregrino, e a Santa Sé tinha concedido alguns privilégios para as reuniões dos fiéis em Fátima. Portanto, segundo este artigo, uma nova questão se coloca. E a Santa Sé teve conhecimento das aparições dos factos de Fátima antes da sua aprovação? É certo que o núncio apostólico esteve em Fátima em novembro de 1926. E no mesmo mês, escreveu uma carta ao cardeal secretário de Estado acerca da visita que tinha efetuado à diocese de Leiria, testemunhando que fora recebido de forma calorosa e comovente, tendo visitado as principais paróquias da diocese. Até diz que parecia que tinha chegado o Papa. No entanto, não refere a sua visita a Fátima. Ou o fez noutra carta, ou resolveu não o fazer. Ainda segundo o mesmo artigo dessa revista, a Santa Sé tinha concedido alguns privilégios aos fiéis que se reuniam em Fátima. Devia referir-se à autorização da celebração da Missa Votiva de Nossa Senhora do Rosário no Santuário de Nossa Senhora do Rosário da Diocese de Leiria. Mas a este respeito é muito interessante notar-se que em 1927 o Senhor Bispo de Leiria pede a faculdade da Missa Votiva de Nossa Senhora do Rosário ser celebrada no Santuário da Santíssima Virgem do Rosário da sua diocese, vulgarmente chamado Santuário de Fátima. Em resposta, a Sagrada Congregação dos Ritos comunica que anuiu ao pedido feito pelo Ordinário de Leiria para que no Santuário de Nossa Senhora do Rosário da mesma diocese pudesse ser celebrada a Missa Votiva. mas não usa a expressão, ou omite a expressão, vulgarmente chamado Santuário de Fátima. Em 1930, portanto 3 anos depois, o Senhor Dom José pede especiais indulgências para os peregrinos do santuário vulgarmente chamado de Nossa Senhora de Fátima, não usando o título Nossa Senhora do Rosário. E no pedido apresentado ao Papa, pela Sagrada Penitenciaria Apostólica, é usada a mesma expressão, o santuário correntemente chamado Nossa Senhora de Fátima da Diocese de Leiria. Não sendo, portanto, esta designação precedida da habitual Nossa Senhora do Rosário. Portanto, 2 meses antes de ter declarado dignas de crédito as aparições de Fátima, o Senhor Dom José não viu nenhum inconveniente designar diretamente o santuário de Nossa Senhora de Fátima, com a anuência posterior da Sagrada Penitenciaria Apostólica. E neste contexto se coloca uma terceira questão. Quando e como terá o Papa Pio XI tido conhecimento dos factos de Fátima? A resposta é muito difícil, mas provavelmente até 1929, até julho de 1929, o Bispo de Leiria não deve ter informado o Papa acerca dos acontecimentos de Fátima, já que numa carta escrita ao Arcebispo de Évora diz, o Senhor Dom José escreve ao Arcebispo de Évora e diz-lhe: queria pedir-lhe que, se estando com o Santo Padre e vier a talho de foice, falava no caso de Fátima. Ora, perante o teor deste pedido e do tom informal com que foi feito, se vier a talho de foice, portanto, se calhar, é muito natural, é quase certo, que até 1929 o Sr. Bispo de Leiria não tenha informado o Papa acerca dos acontecimentos de Fátima. E, por fim, a 13 de outubro de 1930, com a carta pastoral A Providência Divina, o Bispo de Leiria declara dignas de crédito as visões das crianças na Cova da Iria, freguesia de Fátima, desta diocese, nos dias 13 de maio a outubro de 1917, permitindo oficialmente o culto de Nossa Senhora de Fátima. E como foi recebido este documento? Foi recebido conforme a simpatia ou a antipatia que se tinha por Fátima, naturalmente. A imprensa que defendia Fátima disse: esse documento, marco luminoso na vida da Igreja em Portugal, trouxe a milhões de almas um júbilo que era emoção, uma emoção que era o triunfo de Maria sobre o jacobinismo demagógico, o triunfo da verdade sobrenatural. 13 anos depois de que na Cova da Iria, local ermo e deserto nessa época, 3 crianças declararam ter desaparecido Nossa Senhora, essas aparições eram reconhecidas pela Igreja. A imprensa contrária à Fátima, muito original, dizia: com a devida aprovação das visões das crianças na Cova da Iria, o Bispo de Leiria dá aos portugueses a possibilidade de terem milagres mais baratos que os milagres de Lourdes. Agora que o Bispo de Leiria, numa benemérita ação patriótica, tinha conferido à Senhora de Fátima os mesmos poderes que a Senhora de Lourdes já tinha, os portugueses não precisavam de ir à França gastar o seu dinheiro. Eram originais. O Senhor Dom José, portanto, espera 10 anos... para se pronunciar definitivamente sobre os acontecimentos de Fátima. E por que espera 10 anos? Ele próprio explica na carta pastoral, quando diz que a Igreja, para não cair no erro, ao contrário das impaciências dos homens, nunca tem pressa, especialmente nestes assuntos melindrosos. Isto entende-se porque, no pensamento do Senhor Dom José, compete à Igreja exigir provas severas sobre a veracidade das visões, aparições, profecias e outras manifestações sobrenaturais. E é apenas a Igreja que tem a faculdade de deixar acreditar nelas, depois do seu cuidadoso discernimento. Nunca tendo pressa, a Igreja caminha através dos séculos, numa lentidão majestosa, assistida pelo Divino Espírito Santo, com a consciência da sua perpetuidade, ouvindo a todos, tudo apreciando, para resolver conforme as leis sapientíssimas que lhe deixou o seu fundador. Por isso era ao pastor da igreja de Leiria, que também não tendo pressa, competia apresentar o caminho da verdade acerca dos famosos factos de Fátima. E fê-lo através da sua carta pastoral, que submeteu à Santa Sé, dizendo que não podia ignorar o que se tinha passado no seu bispado e, portanto, escrevendo um texto longamente meditado, com uma estrutura límpida que revela a argumentação, os factos credíveis, a justificação teológica, a sua profunda formação bíblica e os elementos fundamentais da mensagem que ele conhecia e que confirmou publicamente com a sua autoridade episcopal. E da carta pastoral quero referir-me a 4 ou 5 pontos que me parecem mais interessantes e que tendes neste guião que vos foi distribuído. As crianças aproximaram-se. Travou-se um diálogo entre a senhora e a mais velha, convidando-os a irem ali todos os dias 13 de cada mês até outubro. Como consta do testemunho das crianças e de muitas pessoas, as aparições foram 6, todas no dia 13 de cada mês, exceto em agosto, que se realizou alguns dias depois, por autoridade administrativa ter as crianças presas em Ourém. Há aqui 2 elementos muito importantes. Primeiro, é muito importante para o Sr. Bispo de Leiria dizer que há o testemunho das crianças e de muitas pessoas. E ele faz questão de, naqueles assuntos mais difíceis de explicar, dizer: temos o testemunho das crianças e de muitas pessoas. Quando quer, por exemplo, falar do milagre do sol, ao qual ele chama o fenómeno solar, diz: temos o testemunho de muitas outras pessoas que até fora de Fátima viram. Portanto, isto é essencial para ele, o testemunho das crianças e de muitas pessoas. Mas, na sua visão, é muito importante discernir a qualidade das pessoas que são favorecidas. E desta forma, para identificar as testemunhas dos factos da Cova da Iria, ele refere as crianças videntes, as crianças favorecidas, os videntes, as videntes. E ao contrário do que tinha feito anteriormente, embora raramente, não usa nunca o termo pastorinhos. Usou-o muito raramente, mas na carta pastoral não. E diz-nos que os videntes eram honestos nas suas intenções, bem como as suas famílias. E para ele é muito importante o facto, às vezes apresentado como anedótico, mas para ele não, que refere 2 vezes que as crianças foram ameaçadas de serem fritadas, acentuando que os videntes de Fátima foram presos e ameaçados de serem lançados em azeite a ferver. E a repetição deste detalhe indica que, para o Sr. Bispo de Leiria, a perseguição feita aos videntes esteve à beira do martírio. Mas, sendo presos e ameaçados de serem mortos, nunca se desdisseram ou faltaram à verdade. Por isso, embora fossem crianças rudes e humildes, nada disseram contra a fé e os costumes, segundo a palavra do apóstolo: ninguém que fale pelo Espírito de Deus diz anátema a Jesus. Continua o texto da carta pastoral. A senhora disse-lhes que o seu lugar é o céu, confiou-lhes um segredo que a ninguém poderão revelar, ensinou-lhes uma pequena jaculatória, recomendou a recitação do rosário, aconselhou a Lúcia a aprender a ler, insistiu na necessidade de oração e penitência para a guerra acabar, afirmou que Nosso Senhor está muito irritado com os pecados dos homens e, sobretudo, com o pecado da carne, ordenou que se edifique ali uma capela em sua honra e declara que é a Senhora do Rosário. Quero apenas referir-me a 2 aspectos desta segunda parte. Nosso Senhor está muito irritado e, sobretudo, com o pecado da carne. Dom José faz questão de nunca se referir a Deus como estando ofendido, mas estando irritado. E falo de propósito, porque ele tinha aprovado jaculatórias e orações onde dizia que Deus estava ofendido, mas na carta pastoral usa a expressão Nosso Senhor está muito irritado. Porque é para ele importante que nós possamos ler a mensagem de Fátima à luz do profeta Jeremias, e especialmente de Jeremias 18:7-8. No momento pronuncio o decreto de extermínio sobre um povo e contra um reino, para o perder e destruir até às suas raízes. Mas se essa nação fizer penitência dos males pelos quais a ameacei, arrepender-me-ei eu mesmo do mal que tinha resolvido fazer-lhes. Por isso, em La Salette, em Lourdes e em Fátima, para o Sr. Bispo de Leiria, revive-se a profecia de Jeremias. Deus está irritado e quer perdoar. Por isso não usa a expressão ofendido, não apresenta um Deus ofendido. Dá-nos a entender que a ira de Deus, que se revelou em Fátima, deve ser entendida como é apresentada no Antigo Testamento, especialmente no profeta Jeremias. Porque Deus, que está irritado, a ira de Deus, é acompanhada do amor de Deus. E entre a ira e o amor se resume o poder de Deus, a misericórdia e o perdão. E esta tensão entre a ira e o amor de Deus é dramaticamente relembrada aqui pela Senhora vinda do céu. E por isso, à luz do profeta Jeremias, Deus quer arrepender-se do decreto que tinha preparado contra o mundo e, embora esteja irritado, quer que a sua ira desapareça. É importante sublinharmos que Deus está irritado com os pecados dos homens e, sobretudo, com o pecado da carne. Já aqui há uma grande coragem do Sr. Bispo a indicar qual é o pecado que mais ofende Deus. Ele diz, sobretudo, com o pecado da carne. Mas é importante percebermos onde é que foi revelado que é o pecado da carne que mais ofende a Deus. E nas aparições aqui, em Fátima, não foi revelado que o pecado que mais ofende a Deus é o pecado da carne. A própria irmã Lúcia depois vai escrever na terceira memória: muitas vezes me perguntavam qual era o pecado que mais ofendia a Deus e dizem-me que a Jacinta terá dito em Lisboa que era o pecado da carne. Ora, o que é facto é que o Senhor Dom José apresenta-o como sendo parte integrante da mensagem de Fátima. Cá está. E não diz na carta pastoral que ele não foi revelado por Nossa Senhora no núcleo daquilo que nós consideramos a mensagem de Fátima. Diz: Nosso Senhor está muito irritado com os pecados dos homens e, sobretudo, com o pecado da carne, e continua. Ora bem, portanto, a revelação feita a Jacinta em fevereiro de 1920 em Lisboa é considerada pelo Sr. Bispo de Leiria central na mensagem revelada em Fátima. E não distingue que uma parte foi aqui e que outra parte foi lá. E uma importante ratificação desta sua intuição e desta sua decisão é dada pelos bispos. Em 1941, os bispos de Portugal escrevem uma pastoral coletiva sobre Fátima e dizem: a Santíssima Virgem em Fátima, pondo o dedo na chaga, acentuou bem que era o pecado da carne a impureza nas suas diversas manifestações que mais provocava a ira de Deus sobre a terra portuguesa. É exatamente o mesmo que está na carta pastoral. A ira de Deus provocada pelos pecados, especialmente pelo pecado da carne. Logo, os bispos reconhecem coletivamente que a revelação feita à Jacinta é um elemento que pertence à mensagem vinda do céu. E como já fizera Dom José, os bispos não apresentam nenhuma distinção geográfica ou temporal entre a mensagem revelada em 1917 aos três videntes e a mensagem revelada a Jacinta em 1920. Assim, tanto para o Senhor Dom José como para os bispos de Portugal, trata-se de um único evento. E fica assim provado que este é um elemento próprio da mensagem de Fátima, embora não revelado na Cova da Iria, nas aparições de 13 de maio, mas em Lisboa, em 1920. E o Senhor Dom José repete este argumento 3 vezes na sua carta pastoral, que o pecado que mais ofende a Deus é o pecado da carne, mas não diz nunca onde foi revelado, porque para ele é um único evento e, portanto, isto faz parte da mensagem de Nossa Senhora. E termino, naturalmente, também como o Senhor Dom José termina a sua carta pastoral. O seu documento relembra que, apesar da ira divina pairar sobre o mundo por causa dos seus pecados e infidelidades, Deus mostra-se sempre Pai amorável e até na sua irritação se revela Pai carinhoso. Dom José salienta que, tal como os pais terrenos guiam os seus filhos através de avisos prudentes, de sorrisos que animam e de ameaças que aterram, também o Pai Celeste mostra o seu desvelo por aqueles que criou. Na verdade, se os pais da Terra mostram o seu cuidado e desvelo, muito superior é o amor do Pai do Céu que tudo pode. Assim, a mensagem específica das visões, aparições de Fátima, comprova que Deus, na sua misericórdia, através da mãe do seu filho, vai levantando os corações e avivando a fé, evitando que a sua ira se abata sobre o mundo. Muito obrigado.